Em reunião nesta terça-feira, a Frente Parlamentar da Agropecuária definiu prioridades de votação no Congresso Nacional para o último trimestre deste ano. Entre os temas centrais estão a tramitação da reforma tributária no Senado Federal, os incêndios que atingiram boa parte do país, o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e a regulamentação dos bioinsumos. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que integra a frente e participou da reunião com os parlamentares do agronegócio, vai nos dar mais detalhes sobre essa agenda. Bom dia, deputado.
Uma alegria muito grande, Cláudio, poder falar com você, poder dar contas daquilo que foram as prioridades definidas. Nós estamos nos sentindo preparados para discutir a questão da lei dos bioinsumos. Esse assunto já amadureceu. A questão dos incêndios, tanto no sentido de apoio àqueles que foram penalizados, produtores que sofreram muito com as consequências desses incêndios. Nós estamos discutindo linhas de apoio, seguro, possibilidades de poder, então, criar condições para que eles continuem trabalhando e não sejam penalizados por essas circunstâncias. Quer dizer, já foram penalizados, mas não sejam constrangidos a interromper as suas atividades tão necessárias. E, por outro lado, definimos também acompanhar a reforma tributária. Nós estamos considerando que é importante, o governo conseguiu manter a urgência constitucional da matéria, a Câmara fez a sua lição de casa antes do processo de eleições e o Senado retomar rapidamente essa matéria o quanto antes. Depois disso, tem uma outra preocupação que eu adicionaria aí às várias que você comentou. Eu estou indo daqui a pouco numa reunião da Confederação Nacional da Agricultura. Nós teremos esse ano a COP29, o ano que vem a COP30 aqui no Brasil, e nós iremos lá para definir também os compromissos do agro com a sustentabilidade. Então, isso faz parte exatamente do nosso programa. Nós teremos ainda o segundo turno e nós teremos, portanto, novembro e meados até de dezembro para ter uma pauta que será muito intensa. Porque temos, do ponto de vista geral, que ainda terminar o debate sobre LDO e votar o orçamento.
Deputado, vamos destrinchar então cada um desses temas que o senhor começou a falar. Primeiro, tramitação da reforma tributária. O que, vocês discutiram, né? O que, a Frente Agropecuária discutiu em termos de prioridades, problemas, o que pode ser ajustado ainda na reforma tributária?
Nós, quando houve a discussão da reforma tributária na Câmara dos Deputados, nós garantimos a possibilidade de que o produtor rural opte entre ser contribuinte ou não. São dois regimes diferentes e nós achamos necessário ter essas alternativas. Isso foi compreendido, negociamos com o governo, a Câmara toda compreendeu também, e isso foi aceito na Câmara. E nós queremos que o Senado mantenha esse princípio. Segunda questão, nós tivemos todo um dispositivo para garantir o funcionamento e fortalecimento das cooperativas. E é importante também que isso seja mantido no Senado. Um terceiro item foi sobre a definição da cesta básica. E você acompanhou, nós tivemos uma discussão sobre o que compõe a cesta básica, Cláudio, e tivemos um debate especificamente sobre a questão da carne. Não há como pensar numa cesta básica do brasileiro que não tenha como um dos itens a questão da proteína animal, a questão da carne. Isso foi incluído na Câmara e nós queremos que o Senado também mantenha. Estes são três diretivas, eu somaria uma outra quarta, que é compreender a cadeia, porque o ato da produção agropecuária não é só o ato de criar para todo o setor de pecuária e outros mais. Não é só o ato de plantar e colher para o setor de grãos, para os setores mais variados, mas é toda uma cadeia, antes de insumos, depois um processo de pós-colheita para processar o alimento, que nós queremos que a reforma tributária tenha justa compreensão disso. Então, esses são os pontos mais importantes que nós vamos fazer. E ontem, Cláudio, foi um dia muito especial. Você sabe que ontem, nós, finalmente, eu duas vezes já havia estado aqui com você, no nosso palanque eletrônico, conversando sobre os nossos desafios, e ontem nós tivemos a promulgação, transformou-se em lei, a partir de hoje, do combustível do futuro. Matéria que eu relatei e tem tudo a ver com o setor do agro, porque ele dará sustentabilidade à demanda de soja, de milho. E ontem, nesse projeto que foi sancionado pelo presidente da República, um grande ato, o presidente Arthur Lira lá estava, eu como relator da matéria pude falar, expor aquilo, o presidente da República estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, haviam 14 ministros e todo o setor produtivo lá estava. Então, a partir de agora, nós teremos um incremento do etanol, um incremento do biodiesel, e nós teremos, somando-se a isso, a produção do combustível sustentável de aviação, e nós teremos também a produção de biogás e biometano, entre tantas matérias relevantes, que vão significar muito investimento, vão significar geração de emprego e renda no país.
Deputado, já que o senhor falou no combustível do futuro, a gente vai falar de outro tema que o senhor já colocou na sua primeira resposta, que é sobre essa regulamentação dos bioinsumos. Eu queria que o senhor falasse para o nosso público o que, que são os bioinsumos e qual a importância dessa regulamentação.
Olha, nós temos tido um processo dentro daquilo que é um compromisso nosso de dar cada vez mais sustentabilidade à nossa produção agropecuária, que nos leva a respeitar o Código Florestal, que é a legislação ambiental mais rigorosa do planeta. Nenhum outro produtor rural, nenhum outro país tem que seguir regras como aqui no Brasil fazemos. Nós temos o incremento do uso dos bioinsumos. O que são bioinsumos? São tantos insumos do ponto de vista de defensivos em que nós vamos substituindo os defensivos químicos por defensivos de origem na natureza, bioinsumos, insumos a partir dos biológicos. Então, nós temos isso nos defensivos e temos isso também naquilo que faz aumentar a produção, naquilo que se chama dos adubos. Então, cada vez mais nós temos o uso de produtos de bases biológicas para fazer as atividades de preservação, quer seja de doenças para os animais, quer seja de pragas para os vegetais. Ou seja, tudo aquilo que você tem que combater para garantir que o alimento seja produzido, você passa a fazer com o uso de insumos biológicos, bioinsumos. Nós temos discutido muito isso. O Brasil tem gradativamente e de uma forma que também sem paralelo no mundo, aumentado o uso desses produtos, e nós agora devemos definir. Esses produtos tanto podem ser produzidos em grandes instalações, em empresas que se dedicam a isso, e são cada vez mais numerosas as empresas têm inovado muito do ponto de vista tecnológico, científico, e por outro lado, podem ser produzidos também na própria fazenda, na própria propriedade, no próprio sítio. Então, nós estamos estabelecendo as regras para essa produção on-farm, ou seja, no local ali onde é aplicado, ou aquilo que se faz na indústria. Isso envolve toda uma discussão sobre cuidados, para que não seja feito de uma forma que possa comprometer. Isso significa uma discussão sobre patentes, porque há registro desses produtos e é exatamente equilibrar isso que é o desafio da legislação. Essa legislação passou pelo Senado, mas está sendo muito aprimorada agora por nós na Câmara e a FPA está participando muito ativamente disso. Estamos com a expectativa de poder votar este ano.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária e está trazendo para a gente os resultados de uma reunião que aconteceu ontem, em que a Frente definiu prioridades para o último trimestre de 2024. Deputado, outro assunto que o senhor já tocou e eu queria desenvolver um pouco mais é a questão dos incêndios, né? Os incêndios que atingiram o país, várias regiões do país, e aí o agro ficou tanto como a vítima desses incêndios, né? Claro, porque os incêndios em muitas regiões atingiram as áreas de produção agropecuária, mas também muitas vezes o agro foi apontado como responsável por esses incêndios. Então eu queria saber o que vocês discutiram em relação a isso, né? Em relação a essas duas vertentes, esses dois pontos de vista.
Primeiro, uma profunda injustiça com relação a essa caracterização de que o agro pode estimular essa barbárie. Longe disso, isso não passa por nenhuma iniciativa. Houve um período anterior, Cláudio, você e eu nos conhecemos há muito tempo, e você se recorda que nós tínhamos um processo anterior de produção de cana em que os próprios trabalhadores que faziam corte de cana desejavam que se tivesse uma queima anterior. Porque o que a queima fazia? Ela basicamente retirava a palha da cana. Queimava, a palha ia, ficava a cana propriamente dita. Tá certo? Isso facilitava muito o papel, o trabalho daqueles que eram os cortadores, homens e mulheres que se dedicavam a esse penoso trabalho. Isso foi superado há muito tempo. A cana hoje se colhe de uma forma mecanizada. Nós temos isso feito. A palha que antigamente se consumia pela queima, meio para, aspas, limpar o terreno, hoje a palha fica no solo, é um fertilizante, aumenta a produtividade do solo, aumenta a biodiversidade, mantém fatores de produção, enriquece, inclusive, o próprio solo. Então, não há nenhum interesse do produtor rural de fazer isso. Em áreas que são autorizadas e que há a retirada, por exemplo, de árvores ou da vegetação, é muito melhor você retirar essa vegetação e dar um destino apropriado do que fazer qualquer tipo de processo de queima. Então, o produtor, a produtora rural, o setor não queima, não quer queimar, combate os incêndios e é vítima dos incêndios. Os dados são assustadores. Dados da Secretaria da Agricultura de São Paulo, só no estado de São Paulo, indicam uma perda que supera 3 bilhões de reais com aquilo que foi consumido, a cana e outros segmentos que tiveram incêndios. Os levantamentos do país ainda se completam, porque infelizmente esse ciclo não se concluiu. Nós temos regiões que foram muito penalizadas no Centro-Oeste de uma forma muito dramática. Estamos fazendo isso, estamos discutindo. Então, as medidas que estamos debatendo têm duas vertentes. Primeiro, a vertente de penalizar, porque há ação de criminosos, há ação de pessoas que causam incêndios intencionais. Em São Paulo, muita gente foi presa já, outras prisões estão acontecendo, há ação de polícias estaduais, há ação da Polícia Federal, e nós queremos que não só se esclareçam responsabilidades, mas que hajam penalizações claras sobre isso. Segunda questão, nós estamos discutindo linhas para que o produtor não cesse a sua atividade, possa ter um socorro, um refinanciamento. Tem muita gente que tinha empréstimos, financiamentos, e eles vão vencer agora. E a produção se foi. Como é que se vai fazer? Nós precisamos de ter condições de fazer uma renegociação para aqueles que tiveram a sua produção destruída no incêndio, para que ele não possa se comprometer, interromper a sua atividade e possa retomar essa atividade que é tão estratégica. Então, esse foi o debate que nós fizemos ontem. Medidas cautelares para evitar que esses incêndios ocorram, medidas de organização para que a integração das empresas com a defesa civil nos municípios, com órgãos de defesa estadual possa ocorrer, reforço a esses órgãos de defesa e combate a incêndio e medidas legislativas de penalização por um lado e, por outro lado, alternativas de refinanciamento. É nessas nesses diferentes aspectos que nós estamos discutindo essa questão das queimadas.
Deputado, eu queria tocar em mais dois pontos que vocês discutiram lá na reunião. Primeiro, o marco temporal das terras indígenas e depois licenciamento ambiental.
Primeiro, licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental não é só do agro. O licenciamento ambiental é o licenciamento para as atividades industriais, para o comércio e de uma forma geral. As regras de licenciamento vão afetar todos os setores da economia. Nós tivemos um projeto na Câmara aprovado já há mais de 2 anos, Cláudio. Há mais de 2 anos o projeto foi aprovado. Foi na legislatura anterior, antes de nós assumirmos esse novo mandato. Foi relator o então deputado Neri Geller, tá certo? Esse projeto está no Senado. Hoje há duas responsabilidades da senadora Tereza Cristina, do senador Confúcio também, que em diferentes comissões estão tratando dessa matéria no Senado. Quero dizer, com relação ao conteúdo, que nós não propomos nenhum abrandamento. Ninguém está deixando de cumprir tal exigência ou propondo que seja mudado o critério para aprovar um determinado empreendimento na área rural ou na cidade, industrial, agrícola ou no setor de serviços. É geral. E nós não estamos abrandando. O que nós queremos é que tenha prazo, é que tenha regras definidas e exigências muito bem estabelecidas. Muitas vezes, quando se inicia um processo de licenciamento, depois que se responde toda uma série de requisitos, o órgão ambiental faz mais 2 outros requisitos e tudo se reinicia. Há determinados empreendimentos que esperam há 7, 8 anos por uma licença ambiental para o seu funcionamento, que o licenciamento seja aprovado. Então, nós queremos celeridade, queremos que essa matéria seja rapidamente deliberada no Senado Federal. Tá certo? A outra matéria é o marco temporal. Nós já discutimos essa matéria, no nosso entender é líquido e certo, o que está na Constituição, inclusive, aquilo que é uma norma. O Supremo decidiu constituir uma instância de diálogo, nós dela temos participado, temos deputados que estão nos representando, a FPA, o setor, essa comissão fez algumas reuniões, não nos furtamos a dialogar, mas gostaríamos que o Supremo rapidamente deliberasse também sobre essa questão, porque isso tem trazido aí uma instabilidade muito grande com o setor, nessa insegurança jurídica sobre o marco temporal. Então, é em torno dessas matérias que nós priorizamos as atividades da FPA agora nesse período. Como você vê, Cláudio, é um conjunto de matérias muito substantivas, mas nós achamos que dá tempo. Agora ainda, no intervalo entre primeiro e segundo turno, nós teremos 2 semanas próximas aí de votações, e logo em seguida, nos meses de novembro, e até meados de dezembro, poderemos enfrentar essas matérias. Cláudio.
Muito trabalho, né, deputado? Obrigado mais uma vez pela sua participação.
Muito trabalho,
pois é. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no painel eletrônico. É sempre um prazer recebê-lo. E boa sorte nessa agenda aí, porque a gente viu que vai ter muito trabalho para vocês.
Muito obrigado. Eu quem agradeço. Um abraço a você e a toda a equipe. Um prazer sempre prestarmos contas daquilo que estamos tentando fazer. Um abraço a todos.
Obrigado, deputado. Um abraço.